בעזרת השם, דף סמך, תצדיץ' בב מציע, עולה פיסו, בינבינג, זו נבודיו, שלום עליכם. עשינו דף נון, תת עמוד בית, נעות שמלין, יקום עשו מרב המשנה, אין מהווים פירות בפירות, אפילו חדשים בחדשים. אין כמו פרדו שלא פרווי דור, פולו, כאילו פרוטס דוקם פועה. פרוטס פרסקס. ובנדו נון פעוד שפגע פרוטס דוקם פועה, אין מסתולה כס פרוטס דוקם פועה. מזו כסדועס פרוטס סם פרסקס. Proibido, o comprador tem direito de dizer que ele quer do campo A e recebeu o que ele pediu. Começamos o Samer em cima. Vem se reclamar em Kadashim Beishaninim, precisa dizer que se o comprador quer comprar frutas passas, o vendedor não pode pegar frutas frescas e misturar com as frutas passas? Está enganando o comprador, prejudicando ele. Beimet Abru fala Mishnah, todos concordam com essa lei. Beyain e Tiro Larev Kasher Berach, Kneshu Mashbichô. A pessoa chega para um vendedor de vinho e fala que ele quer de um barril fraco, um vinho fraco. O vendedor ele pode colocar um pouco de vinho forte no vinho fraco, vai estar fraco ainda, mas está um pouco mais vigoroso, um pouco mais intenso. Ele está fazendo um favor ao comprador, isso é permitido? Você avalia que o comprador não se incomoda que o vinho seja mais intenso, está melhor ainda. Agora vai explicar o que significa isso. Mas a Mishnah fala que é proibido que o vendedor de vinho misture borra com vinho. Mas depois a Mishnah fala que é permitido que ele venda o vinho com a borra. Não sei o que significa isso na Gemara. O vendedor só pode vender vinho diluído com água se ele avisa o público que está vendendo vinho diluído. Não pode cobrar preço de vinho puro se está vendendo diluído. A pessoa não pode dar vinho para um vinho diluído para um comerciante, porque existe um risco que esse comerciante vai vender o vinho diluído por preço de vinho puro, enganar o público. Então é proibido. Mas como Shanagula Timai Beyain Yatilo? Se a pessoa está numa região que o costume é vender vinho diluído, então ele pode diluir. O Shanagumara quanto? Atagar no telo Mechamej, Granola no telo Tochmegura Hat. Um vendedor de cereais, por exemplo, ele pode pegar cereais de 5 campos diferentes ou mais, pegar todos os cereais, misturar e vender numa caixa só, de uma vez só. Porque esse é o costume dos vendedores de cereais, misturarem cereais de vários campos diferentes. Os compradores sabem que essa é a raridade, não estão sendo enganados. Um produtor de vinho pode pegar suco de uva de vários reservatórios diferentes para fermentar junto num reservatório só, não tem nenhum problema fazer essa mistura. O que é proibido é que ele diga que está vendendo vinho de um vinhedo muito bom, se ele também pegou suco de uva de um vinhedo menos bom, está enganando o público. Fala agora, está na mão de Sabreta. Entre Ramar Hadashot Mearba e Shanot Mishalosh Den Mearvi. A pessoa quer comprar frutas passas. Então, fala Breta, nem precisa dizer numa situação que as frutas frescas valem menos do que as frutas passas, que é proibido que o vendedor misture. Ela afirma Hadashot Mishalosh Veshalot Mearba. Mesmo que as frutas frescas valem mais do que as frutas passas, é também proibido que o vendedor misture se o comprador diz que ele quer frutas passas. É proibido fazer essa mistura. Se o vendedor diz que vai vender frutas passas, tem que vender frutas passas sem misturar com frutas secas. O motivo, fala a Braita, que às vezes as frutas frescas valem mais do que as frutas passas, é porque as pessoas não querem comer essas frutas agora, querem eles próprios ressecarem as frutas. Então por isso o preço subiu. Mas não por isso que o preço subiu, o vendedor tem direito de pegar frutas frescas e misturar com as frutas passas, se o comprador combinou que ele vai receber só frutas passas. A Mishnah disse que um produtor de vinho, ele pode misturar vinho mais intenso, mais vigoroso, com vinho mais fraco. Mesmo que o comprador diz que quer vinho fraco, ele vai receber o vinho fraco dele, porém melhor, mais intenso. O que foi permitido é que durante a fermentação do suco de uva, o produtor misture um suco de uva mais intenso com suco de uva mais fraco e fermente junto. isso é permitido. Porque falar da forma que é proibido é que o produtor, depois da fermentação do suco, já tem vinho, pegue um vinho mais forte e misture com um vinho mais fraco. O resultado não vai ser bom. Não vai ser de boa qualidade. Então, ele não pode vender esse vinho como se fosse um vinho bom, se está vendendo um vinho de má qualidade. Pergunta a Agmará, porque naquele momento da época da Agmará, era permitido que os vendedores de vinho misturem vinho de um barril mais forte com um vinho de barril mais fraco. Por que isso se permitiu? O motivo que isso se permitiu é porque todos os compradores já sabem que essa é a realidade. E quem compra não se importa. Aceita que esse é o produto que eles estão comprando. Então não estão enganando o público. Se o público sabe da realidade, é permitido. Fala o sábio que se permitiu fazer essa mistura depois da fermentação, como Rabi Acha diz, Dani Rabi Acha Matir Bidavar Nitam, fala a Breta, diz Rabi Acha, que se o vendedor misturar o vinho mais forte com o vinho mais fraco, vai vender. O comprador, ele vai experimentar o vinho antes de comprar. Você comprava de barril? Então, se ele experimentou e gostou do vinho, aceitou pagar o preço, ele não foi enganado. Por isso se permitiu que os vendedores misturem um vinho mais forte com um vinho mais fraco, mesmo depois da fermentação. A Mishnah fala algo que é preferível se contradiz. O vendedor não pode misturar a borra com vinho e vender, mas ele pode vender o vinho com a borra. O que significa isso? A Mishnah fala que é proibido misturar a borra com o vinho. Então, o que se permitiu? Talvez o que a Mishnah veio dizer é que se o vendedor avisa que está vendendo vinho com a borra, aí é permitido? Mas não pode ser que isso que a Mishnah veio dizer. A Medektan e Sefalo, em querendo bechanto, em querendo modiô, pelo Itagaf, em querendo modiô, Michal Derech, afogado no modale. Essa situação que o vendedor vai avisar foi dita na sequência da Mishnah. Sobre os outros casos, parece que no princípio da Mishnah, a Mishnah se traz de um caso que o vendedor pode vender sem avisar. Vender o vinho com a borra. Então, como fica isso? Amar Avidá, Rique Amar, explica a Avidá. Em Mearvin Shmarim Shel Emesh Beshel Yom, Beloshel Yom Beshel Emesh, Avanotem et Shmaraf. Fala a Avidá, o que é proibido que o vendedor ele pegue borra do barril A e misture com o vinho do barril B? Isso é prejudicial ao vinho ou vice-versa? A borra do barril A, que vem do vinho A, só é compatível com esse vinho. Se essa borra é colocada junto com outro vinho, vai prejudicar esse vinho. O vendedor vai vender esse vinho como se fosse vinho bom, mas está vendendo vinho ruim, está cobrando o preço de vinho bom. Isso é proibido. O que é permitido é que o vendedor venda do barril A o vinho com a borra. Isso não tem problema. Então, na minha forma, fala para ele também, Rabi Dá Omer, Shofei Yayim e Haveru, Arezelu Yarev, Shelemesh Beshelyom, Velo Shelyom Beshelemesh, Avemarev Shelemesh Beshelemesh Beshelyom Beshelyom. Exatamente essa lei, disse essa Braita. Mishri Tarev Maim Beyeno, Arezelu Yem Kerem Bachanut, Elem Kerem Odiom. O vendedor só pode vender vinho diluído, como disse a nossa Mishnah, se ele avisa o público. Não vai cobrar preço de vinho puro, vai avisar. Rava Aitilei Hamra Michanut. Trouxeram para Rava vinho de uma loja. Mas que Tamiluava Basti. Rava, ele diluiu o vinho, experimentou e viu que o vinho não estava bom, estava azedado ou o que seja. Shabel Lechanuta, Irava devolveu o vinho à loja, falou que esse vinho está problemático. Amale Abai, Vehanatan, Velolitagara, Fapishemodio, perguntou Abai para Rava, a nossa Mishnah disse que é proibido dar vinho diluído para um comerciante, mesmo que esse comerciante sabe que esse vinho é diluído, porque se um receio que esse comerciante vai vender o vinho diluído a preço de vinho puro. Por que Rava devolveu o vinho à loja? Amale Imazga Didi, Meida Yadia. Fala Rava, todos sabem que esse vinho que eu diluí está diluído, porque Rava colocava muita água com o vinho. Ninguém vai aceitar pagar preço de vinho puro comprando esse vinho bem diluído. Nihitema de Tafi, o Mihaili, o Masvilei, se o receio vai ser que talvez o comerciante vai acrescentar vinho puro a esse vinho diluído e vai vender tudo como se fosse vinho puro e vai enganar o público, será que esse é o receio? Emken, Emadavasso, falava, se vamos ter esse receio, vamos ter outros receios também. Não existe fim para esses receios. Será proibido dar água para o comerciante com receio que talvez ele vai pegar água e diluir o vinho e vender como vinho puro. Não temos esse receio, também fala lá que é permitido dar vinho bem diluído para um comerciante, porque esse vinho não pode ser vendido como vinho puro. Ninguém vai aceitar uma coisa dessa. Makom shena agula timayim beyayin yatilu. A Mishnah diz que se a pessoa está vendendo vinho numa região que o costume é diluir o vinho, ele pode diluir também. Tana lemechta leshilush levia. Fala braita. Ele pode diluir o vinho conforme o costume local. Se o costume é diluir metade de metade, então isso é permitido. Se é um terço ou um quarto, a mesma lei. Os compradores sabem que o costume local é, por exemplo, colocar um terço água, dois terços vinho. Então, essa é a permissão do vendedor. Não pode colocar mais água porque está enganando o público. Amarav benagidotcha. Farav. Isso que é permitido a pessoa diluir o vinho, significa que a pessoa pode colocar água no suco de uva enquanto está fermentando. Aí, o vinho vai se tornar um vinho bom, vai se incorporar com a água durante a fermentação e o produto final vai ser bom. Ele pode cobrar preço cheio por isso. Mas a pessoa pegar vinho pronto e colocar água e vender, não pode cobrar preço cheio, porque esse vinho não vai durar muito. É um vinho que vai se estragar rapidamente por causa da água, fala. Começamos o Mishnah. O vendedor não pode distribuir cereais tostados com açúcar, nozes ou outros brindes para as pessoas que vêm comprar na loja dele, no caso as crianças que vêm comprar. Ele não pode distribuir esses brindes às crianças. Por quê? Porque ele está roubando a clientela das outras lojas. Assim fala Rabi Yudá. E os sábios permitem, não sei porquê. Fala Rabi Yudá, é proibido que o vendedor venda produtos abaixo de preço de mercado. Também está prejudicando o sustento de outros vendedores. E os sábios dizem, louvado é esse que vende mais barato. Fala abaixo, a pessoa que está vendendo cereais, ele não pode limpar os cereais, tirar os detritos, o capim, o que seja, para cobrar um preço maior. Proibido, fala abaixo, porque está vendendo cereais por um preço que não merece. Na Rami Baterim, os sábios dizem que é permitido, não sei porquê, qual é o debate na sequência, na Gemara. O Modim Shorivor Pimegura, Sheinu Ela Kegonevitaim, todos concordam que é proibido que o vendedor de cereais, ele limpou a camada de cima dos cereais e cobra um preço maior, sendo que embaixo está cheio de capim e detritos, porque pode ser que uma pessoa vir comprar esse volume e vai achar que está comprando cereais limpos, na verdade está comprando um monte de capim por um preço maior, então ele está enganando o público, isso é proibido. Ele fala que sim, roetada, virota beima, virota aqui. Uma pessoa que está vendendo um escravo, ou um animal, ou um utensílio, uma roupa, não pode fazer com que o escravo aparente mais jovem, mais forte, se o escravo, na verdade, não é jovem e forte. A pessoa não pode fazer com que o animal pareça mais gordo, se isso é mentira, para cobrar um preço maior. Não pode fazer com que uma roupa aparente melhor do que é, para cobrar um preço maior. Está enganando o público. Fala, mamãe, tamanho de rabaná. Por que os sábios permitem que o vendedor distribua brindes para os clientes dele? Está roubando a clientela dos outros, aparentemente. Damale, anama, fligna, amguze, va, palixiski. Fala os Rami, não está roubando nada. Eu quero distribuir nozes para atrair clientela. Você distribua amêndoas. Eu estou fazendo um esforço para atrair clientela. Você também faça o mesmo esforço. Rebidai disse que é proibido que o vendedor abaixe o preço demais, venda abaixo de preço de mercado as coisas da loja dele, porque está prejudicando o sustento dos outros. E os sábios dizem que esse vendedor é louvado por isso. Pergunta na Maitama de Rabban, qual é o motivo da opinião de Rahamim que dizem que a pessoa é louvada por isso? Viramos a página. Mishum de Kamara Bahretara, o motivo é porque essa pessoa está estimulando os outros vendedores a também abaixarem o preço. Abaixar o preço do mercado, uma concorrência positiva para o público, eles vão lucrar, mas vão lucrar menos, favorecendo o público. Então, falou o Rami, a pessoa é louvada por isso. Velo e Vorita Grissim deveria abaixar o Vachim Materi. Abaixar o diz que a pessoa que está vendendo cereais, ela não pode limpar os cereais, embelezar, tirando o capim, os detritos, para cobrar mais. Tem que cobrar o preço normal de cobrar, cobrar por cereais, com os detritos. E os sábios dizem que a pessoa pode sim limpar os cereais e cobrar mais. Mano, Rachamim, como qual a opinião vai os Rachamim, Rabiacha, é como a opinião de Rabiacha, tentando falar Braita, Rabiacha Matibi Davaranire. Fala, Biacha, esse comprador, ele se interessou por esses cereais por estarem limpos, ele está disposto a pagar mais, porque ele não quer se esforçar em limpar, tirar os detritos dos cereais. O vendedor não está roubando nada, não está enganando ninguém, está cobrando pelo serviço dele de limpar os cereais, então os Rachamim permitem, a lei como Rachamim. Ele fala que sim, loita Adam, loita Kili. O Mishnah fala que o vendedor de um escravo, ou de um animal, ou de uma roupa, ou um utensílio, não pode fazer com que o que ele está vendendo pareça melhor do que é, para cobrar mais. Está enganando o comprador. Para matar, não disse a Breda. Ele mexer vitrine tabeimá, vendo o frim bakrevai. A pessoa que está vendendo um animal não pode fazer com que o animal aparente mais gordo, para cobrar mais. É proibido que o açougueiro que está vendendo alguma tripa animal, um intestino, assopre, para parecer que a tripa é mais gorda e cobrar mais. Está enganando, vem chudim tabassabe mãe. O açougueiro não pode colocar a carne na água para que aparente mais branca, para que aparente mais gordurosa, se isso é mentira. Mãe e mexerbetim, o que significa isso que a pessoa ele está vendendo um animal e faz com que o animal aparente mais gordo? Como é que se faz isso? Ahatargemu, Maia de Hizra, na Babilônia explicaram que é proibido que a pessoa que vendeu um animal dê ao animal beber água de meio subindo, água que os cereais ficaram de molho lá, porque essa água que o animal bebe infla o estômago do animal, ele aparenta mais gordo. A pessoa não pode fazer isso para cobrar mais. Zeilia Maravkana, fala Zeilia nome de Maravkana, Miskafta, é proibido que a pessoa penteie os pelos do animal para cima, para parecer que o animal é maior do que é, para cobrar mais. Shmuel Sharalemir Matutumilesarbela. Shmuel diz que a pessoa que está vendendo, por exemplo, uma jaqueta, ele pode costurar em volta da jaqueta fios de seda para cobrar mais. Levidá permitiu que a pessoa lave o tecido que ele está vendendo com água que os cereais ficaram de molho para que o tecido receba um brilho. E a pessoa pode cobrar mais por isso. Rabba permitiu que a pessoa que está vendendo um tecido estique o tecido numa tábua de madeira para que os fios do tecido aparentem finos como são, para que fique visível que os fios do tecido são fios finos. A pessoa pode esticar e cobrar mais por isso. Rava e Rafa Barshmuel permitiram que a pessoa ele borde algum desenho na roupa para cobrar mais por isso. Pergunta A Mishnah fala que é proibida a pessoa embelezar o escravo, o animal, ou um utensílio, uma roupa. Então, por que os sábios permitiram? Loukasha, a fama não tem nenhuma pergunta. Rabechadeti, rabeatiki. Os sábios permitiram a pessoa vender um utensílio novo e cobrar mais porque ele embelezou o utensílio. Fez com que o utensílio brilhe melhor, a roupa brilhe mais, ou tem algum desenho novo, ou fios de seda. A pessoa que está comprando algo novo, e ele está pagando a mais por causa da estética, por causa dessa beleza a mais da roupa. Não tem nenhum problema. O que é proibido é a pessoa pegar algo usado, algo velho, e fazer passar por novo para cobrar preço de novo. Isso é proibido, está enganando o público. Percus de Adam Mai. Como seria um caso que a pessoa pegou um escravo velho e fez ele parecer novo? Que Alda Saba. Tinha um escravo velho, de cabelo branco, que ele foi e tingiu a barba e o cabelo dele de preto. Ele foi até Rava, Amalezivna, falou: esse escravo me compra, me adquira como escravo, eu sou um escravo jovem. Amalei, e o Anil Nebeterra falou: Rava, os sábios já nos ensinaram no Pirkei Avot que é melhor que a pessoa peça para um pobre fazer algum serviço em troca de algum pagamento, comida, o que seja, é melhor do que a pessoa adquirir um escravo. Rava não quis comprar esse escravo. Esse escravo foi até Rava Bar Shmuel e o sábio adquiriu esse escravo. Uma certa ocasião, o sábio disse para o escravo: me traga um copo de água. Esse escravo lavou a barba, lavou o cabelo dele e a tinta saiu e ele ficou com a barba e o cabelo branco. Amarehaze de Anakashas Meavur falou escravo para o sábio Rav Shmuel: olha só, eu sou mais velho do que o seu pai. Não é bonito que você me faça trabalhar, te traga um copo de água? Não, honrado, uma pessoa de idade. O sábio, Rafa Bashmuel, ele mencionou um pasuk, ele já sabe o que espera a ele com esse escravo, ele é dor de cabeça, ele falou o pasuk que o justo se salvou do sofrimento e outra pessoa entrou no lugar e sofreu esse sofrimento do justo. Então o Rafa escapou desse escravo, não quis comprar. E Rafa Bashmuel adquiriu esse escravo e acabou sofrendo o sofrimento que estava a vir para Rafa. Adrela Hazab, Baruch Hashem, terminamos Perek Hazab. Começamos a sequência Perek Izunesher, que vai tratar das proibições de juros. Um capítulo muito interessante, muito dinâmico. Fala a Mishnah, Ezel Nesher ve Ezel Tarbit. Pergunta a Mishnah, qual a situação entra na categoria de Nesher, um juros que é proibido pela Torá? E qual tipo de situação entra na categoria de Tarbit, que é um juros proibido pela lei rabínica? Pela Torá seria permitido. Ezel Nesher, qual é o caso de Nesher? A pessoa empresta um selo que vale 4 moedas de prata para cobrar 5 moedas de prata. Está cobrando mais do que emprestou, proibido pela Torá por juros. Ou a pessoa empresta 2 volumes de trigo para receber 3 volumes de trigo. Também é proibido pela Torá. É proibido pela Torá porque ele está mordendo, está no Sheikh, mordendo o devedor, causando um prejuízo, cobrando mais do que o valor do empréstimo ao devedor. Proibido pela Torá. Ezel Tarbit. Qual seria um caso de juros que é permitido pela Torá, proibido pela lei rabínica? Marbe beperot. É um caso de marbe beperot. Qual seria esse caso? Lakach emenu chitin bedinar zavakur. O comprador e o vendedor fecharam um negócio. A venda vai ser de um kur, 30 volumes de trigo, 30 seim, por uma moeda de ouro, que vale 25 moedas de prata. Esse foi o acordo Verrenachar. Esse era o valor de mercado naquele momento do pagamento. O comprador pagou 25 moedas de prata, pagando uma moeda de ouro, para receber 30 volumes de trigo. Anduchitin Beshloshim Dinari. Na hora da entrega, o valor do trigo subiu. 30 volumes de trigo não vale mais 25 moedas, vale 30 moedas. Falou o comprador, me dá meu trigo, eu quero vender logo o trigo para comprar vinho. Falou o vendedor, não queria dar esse trigo a ele. Ele falou, olha, você tem 30 moedas comigo, de crédito. Eu não vou te dar o trigo. Você quer vinho? Muito bem. Então, você tem direito de receber agora 30 volumes de trigo, que equivalem a 30 moedas. Muito bem. Você tem um crédito comigo de 30 moedas. E eu vou te fornecer o vinho. E esse vendedor não tem vinho nesse momento. É proibido. Por quê? Porque eles tinham receio que, na hora da entrega do vinho, o barril de vinho, que valia 30 moedas na hora desse acordo, na hora da entrega vai valer mais. Pode ser que vai valer 35. Então, os sábios proibiram nessa situação. Porque parece que o vendedor, na hora que ele disse, você tem 30 moedas de crédito comigo, é como se ele pegou emprestado essas 30 moedas. É como um devedor e o comprador virou o credor. E ele falou que vai dar um barril de vinho. Na hora da entrega, esse barril de vinho vale 35 moedas, possivelmente. E se o vendedor vai dar esse barril, vai estar dando 35 moedas e parece que ele pegou emprestado 30. Então, sabe, os proibiram, porque parece como juros. Será permitido pela Torá uma situação dessas? Porque é um contexto de uma venda. Não uma situação de empréstimo, na verdade. Mas os sábios proibiram que, porque parece juros, por maritime, porque as pessoas não cheguem a emprestar em troca de juros, os sábios proibiram em certos casos, como a gente vai ver mais na Gemara. Vamos revisar esse caso na Gemara mais pra frente. Porém, em resumo, isso que a Mishnah veio dizer. Falam na Mideshabe Kleribi Deoraita de Kamefaresh de Rabanan, Michal Deoraita, Neshev Metarbit Hadamiltei. Se vê da nossa Mishnah, diz que a Mishnah falou que Nesher é juros proibido pela Torá e Tarbit é juros proibido pela lei rabínica, que pela Torá Nesher e que a Torá também menciona Tarbit é a mesma coisa, é como os primeiros casos, juros numa situação de empréstimo. A questão é da Kraik TV, Nesher quer ser veribitoca, porém o pastor menciona também Nesher e também Tarbit. Parecem duas coisas diferentes. Vitizbera de Ikanesha pelo Tarbid, Tarbid pelo Neshach, sugere a Gmará, talvez, são duas coisas diferentes, independentes. Neshach é a mordida, da palavra Neshicha. É o prejuízo do devedor. O credor mordeu o devedor, cobrou mais do que o valor do empréstimo. Isso é uma situação de Neshach. Tarbit, na palavra Ribui, é o lucro do credor. Talvez são duas coisas independentes. Será que existe uma situação que o credor lucrou, mas o devedor não sofreu nenhum prejuízo? Ou o oposto? Será que existe uma situação dessas? Neshach virou Tarbit e Redem. Qual seria um caso que o devedor sofreu um prejuízo, mas o credor não lucrou nada? O caso poderia ser, talvez, o credor disse, eu vou te dar 100 moedas e você me devolve 120. Então o caso seria que na hora do empréstimo, 100 moedas valem um danka, uma moeda maior. E na hora do pagamento, 120 moedas valem também um danka. O preço das moedas caiu. Então o que? Neshe rica de kanahit lei de kashak minemidi de lo yaif e tarbit leika de leit le rafa de danka usvi danka kashak minem. Então talvez seria esse o caso. O devedor foi mordido. Ele pegou emprestado 100 moedas para devolver 120 e devolveu as 120. Então ele sofreu uma mordida. Mas o credor não lucrou nada com isso, porque as 100 moedas na hora do empréstimo valiam um danka e 120 moedas na hora do pagamento também valem um danka. Então, na prática, o credor não lucrou. Então, seria uma situação de Nesher sem Tarbit? Aqui não. Sof, sof, e bata meikar azat, hane Nesher vai Tarbit, e bata besof azat, lo Nesher rica vai Tarbitica. Se você considera que o devedor foi mordido, sofreu um prejuízo, significa que o credor sofreu um lucro. Ele lucrou com isso. E se você diz que não, o credor não lucrou nada porque ele emprestou um danka e recebeu um danka, então vamos dizer que o devedor não perdeu nada com isso, porque ele pegou emprestado um danka e pagou um danka. Então, não seria uma situação de Nesher sem Tarbit. Vetu, Tarbit pelo Nesher e Redem, qual seria um caso de um lucro para o credor sem um prejuízo do devedor? E de Ozif, Mea Bemea, talvez uma situação que o credor emprestou 100 moedas para receber 100 moedas. Meikarakam Mea Bedan, Kobasov Mea Behumcha. Então, o caso seria que na hora do empréstimo, 100 moedas vale um danka, uma moeda maior. Na hora do pagamento, 100 moedas vale mais do que um danka. Então, o devedor pegou emprestado 100 moedas e pagou 100 moedas. Não foi mordido. E o credor saiu no lucro porque ele emprestou um danka e recebeu mais. Será que esse é o caso de Tarbit sem Nesher? Aqui não. E bata meikar azat, lo Nesher rica velo Tarbit, e bata sof azat, ele Nesher vale Tarbit. Se você considera que o credor lucrou, você vê que o devedor perdeu. Ele pegou emprestado um danka e pagou mais do que um danka. Se você diz que o devedor não perdeu nada, porque ele pegou emprestado 100 moedas e pagou 100 moedas, então considera que o credor não lucrou nada. Ele emprestou 100 moedas e recebeu 100 moedas. Então, fala Gmará, ela marava, e Adam Otsel lo Nesher belo Tarbit, belo Tarbit belo Nesher. O prejuízo do devedor é o lucro do credor. Não tem como separar uma coisa da outra. Velo Hirkana Katuv el Lavor Alav Yishne Lavim. Fala Rava que a Torá menciona Nesher e Tarbit é para dizer que se existe uma situação de empréstimo em troca de juros, então também o credor, também o devedor transigiram duas proibições. Uma proibição de Nesher, outra proibição de Tarbit. A proibição do devedor sofrer um prejuízo por causa do empréstimo é a proibição do credor ele lucrar por causa do empréstimo. Vamos ver mais sobre isso na frente. Que pela Torá um empréstimo é um ato de caridade. Não é um negócio, não é um investimento. É proibido lucrar com isso. Isso fala que aprendemos aqui por hoje. Não percam a uma questão muito interessante. Por que a Torá tem que mencionar que é proibido roubar, proibido emprestar em troca de juros e é proibido fazer a ONA enganar numa situação de uma venda? Por que não podemos reduzir uma coisa da outra? Agora eu vou explicar com muito mais no próximo. Então, pessoal, agora o Rado não é meu. Lá, amém, amém.